Bom dia, ouvintes do Giro da Notícia. 2024, ano de eleições. E nós estamos conversando com a responsável pelo cartório eleitoral de Espumoso, Andréia Colovini, para sabermos dos preparativos. Aliás, não é só Espumoso que é atendido pelo cartório daqui, Andréia. Bom dia.
Bom dia. Nós atendemos Alto Alegre, Campos Borges, Espumoso, Ceuba e Itapera, 5 municípios.
Bom, como é que estão os preparativos, Andréia? A gente sabe que existem alguns prazos que precisam ser obedecidos.
Exatamente. Agora nós estamos no período de fechamento de cadastro e os atendimentos vão até o dia 8 de maio, tá? Para os eleitores que precisam fazer seu título eleitoral, então tem que comparecer no cartório para fazer o seu alistamento eleitoral até o dia 8 de maio. Aqueles eleitores que querem fazer transferência de título, uma revisão no cadastro, seja do nome, alteração de nome, alteração de local de votação, o mesmo prazo, 8 de maio.
Andréia, o jovem com 16 anos, ele já pode votar, apesar de não ser obrigatório. Este jovem tem que ter completado 16 anos até que data para poder fazer o seu título e para poder votar no mês de outubro?
Ele tem que completar 16 anos até o dia da eleição. E agora, aquele eleitor que tem 15 anos, ele pode fazer o seu título de eleitor, tá? Porém, ele só consegue votar se ele tiver completado 16 anos no dia, até o dia da eleição. Mas ele fica com o título habilitado para a eleição de 2026.
Questão de alistamento militar, Andréia. A gente sabe que, às vezes, os jovens não cumprem os prazos. Como é que tá? Como é que é a organização nesse sentido?
Aquele eleitor do sexo masculino que esse ano completa 19 anos, ele vai para o cartório eleitoral fazer o seu título de eleitor. Ele tem que apresentar o certificado de reservista, a dispensa militar, para conseguir realizar o seu cadastro no título de eleitor.
Outra curiosidade, Andréia, com relação à biometria. O título pode ser feito presencial ou de forma online. Quem vai no presencial, tranquilo com a biometria. Mas e aquele que faz online o seu título de eleitor? Como é que fica a biometria?
Aquele eleitor que não tem biometria ainda, ou aquele eleitor que precisa fazer seu primeiro título e que automaticamente não tem a biometria, ele, a partir do dia 8 de abril, ele só tem a opção do atendimento presencial. Ele precisa ir até o cartório para fazer o seu atendimento, tá? Então, aquele eleitor que fez o requerimento online até o dia 8 de maio e que não tem a biometria, ele tem o prazo até 8 de maio para se apresentar no cartório para fazer a coleta da biometria. Então, se esse eleitor, que até o dia 8 de abril fez o requerimento online e precisa coletar a biometria, ele é obrigado a ir ao cartório coletar a sua biometria até o dia 8 de maio. Se não, esse documento vai ser excluído do sistema e não vai ser liberado o título, o eleitor não vai poder votar, tá?
Esse é um alerta bem importante, Andréia.
Exatamente. Então, aquele eleitor que pediu o título, seu primeiro título, ele precisa ficar atento para ir até o cartório fazer a sua coleta biométrica antes do dia 8 de maio. A gente sempre pede para que o eleitor não deixe para a última hora, porque nós enfrentamos sempre muitas filas e o cartório não tem um quadro de pessoal muito grande, a gente não tem disponibilidade para um atendimento muito fluido. Então, a gente tem 2, 3 pessoas para fazer o atendimento. Então, eleitor, comece a se organizar para agora, nesses próximos dias de abril, já ir ao cartório para fazer a sua regularização.
Não deixar para o último dia.
Exatamente. Não deixe para o último dia, não deixe para a última semana, porque faz fila e são filas que demoram ser liberadas de 2 até 4 horas. É um histórico de atendimento que a gente tem das últimas 2 eleições, tá?
Pessoal, então, fique alerta para o aviso da Andréia. Andréia, alguma modificação quanto aos locais de votação em alguns dos municípios atendidos pelo cartório eleitoral?
Sim, esse ano a gente sofreu algumas alterações, algumas exclusões de sessões nos interiores de alguns municípios, tá? Então eu vou começar a citar o município de Alto Alegre, as sessões do interior ali do Salão Comunitário São José, do Salão Comunitário Santa Lúcia. Esses eleitores, a partir dessa eleição, eles votam na Escola Barão Homem de Melo, no centro da cidade de Alto Alegre, tá? Então, o eleitor dessas duas sessões não precisa se preocupar em vir até o cartório para fazer alguma revisão, alguma alteração, porque a transferência deles para a Escola Barão Homem de Melo é automática, tá? Então, no dia da eleição, basta se dirigir para a Escola Barão Homem de Melo e realizar seu voto, tá?
Isso em Alto Alegre, né? Mas tem os outros municípios. Agora, no caso, você vai nos falar de Campos Borges.
Exatamente, Campos Borges também. Então, os eleitores do Salão Comunitário São José, do Salão Comunitário Rincão dos Toledos, Salão Comunitário Linha Ferrari e Salão Comunitário Mundo Novo, todos esses eleitores foram transferidos para a Escola João Ferrari no centro de Campos Borges. E é a mesma situação, o eleitor não precisa se dirigir ao cartório nesse momento para fazer alteração no título, porque foi feita a transferência automática pelo sistema. No dia da eleição, é só se dirigir à Escola João Ferrari para realizar o seu voto.
Bom, já vimos então a alteração de urnas em Alto Alegre, Campos Borges e aqui em Espumoso. Tem modificações também?
Temos também. Em Espumoso foi a maior movimentação. Então, o que aconteceu aqui em Espumoso? Salão Comunitário Arroio da Prata, Salão Comunitário Pratinha, o Salão Comunitário Pontão dos Cavalli, esses eleitores eles foram transferidos para a Escola André Lupatini, no centro da cidade. Tá? E aí os eleitores do Salão Comunitário São Lourenço, eles vão votar na Escola Augusto Peruso.
Pontão do Butiá daí, né? Ele sai do São Lourenço e vai votar no Pontão do Butiá.
Exatamente. E temos também Salão Comunitário Pontão dos Manecos, passa a votar no Salão Comunitário da Volta Alegre. E aí, os eleitores da Igreja Júlio Cardoso e da Igreja Campininhas, eles passam a votar na Escola Imaculada Conceição no depósito.
Então, até eu vou dizer a quem está nos ouvindo que no site e no Facebook da rádio nós vamos estar por escrito o nome da onde está sendo transferida essas urnas para os novos locais, para facilitar, né, André?
Exatamente. Então, eu reforço que esses eleitores eles não precisam se dirigir ao cartório, porque foi feita a transferência automática, então só se dirigir à escola nova. Aí, um parênteses, para aquele eleitor que não achou que ficou fácil votar nessa nova escola, ele tem o prazo até 8 de maio, daí sim para ir até o cartório para pedir a alteração do local de votação, para colocar numa escola que ele se sinta mais confortável de realizar o seu voto.
Andréia, então assim, ó, por exemplo, nós temos o pessoal do Arroio da Prata e da Pratinha terão que vir para a cidade. Pessoal de São Lourenço tem que ir ao Pontão do Butiá. Pessoal do Pontão dos Cavalli vem para a cidade. Pessoal do Pontão dos Maneco vai para Volta Alegre. Pessoal de Júlio Cardoso e Campininhas vai para depósito. E o transporte? Será que vai ter transporte para aquelas pessoas que precisarem?
Essa questão do transporte é um movimento que a gente faz pesquisa e cadastra nos sistemas da Justiça Eleitoral dentro do período eleitoral mesmo. Então, vão ser oficiadas prefeituras para ver se vai ser disponibilizado algum ônibus, porque o transporte de eleitores ele só pode ser realizado a partir dessa consulta, que as prefeituras nos informam quais são os veículos que vão estar disponíveis para fazer o transporte de eleitores no dia de votação.
Andréia, por que que estão sendo, não sei se é o termo correto, né, transferidas essas urnas?
é um estudo que vinha sendo realizado desde a eleição de 2020 e que, por uma questão de favorecer o voto, facilitar o voto desses eleitores do interior, que a gente foi mantendo. Só que agora a juíza eleitoral, junto com o Tribunal Eleitoral, entendemos que, por questão de sigilo de voto, por questão de alocação de mesários, foi nesse sentido que decidiu-se, então, trazer para o centro da cidade e daí no interior centralizar em escolas com maior movimento de eleitores.
Andréia, a gente agradece a sua participação e agora, ao longo do ano de 2024, nós vamos continuar conversando e trazendo informações para os eleitores.
Eu que agradeço o convite, um bom dia a todos e até as próximas entrevistas.
Esta é Andréia Colovini, responsável pelo cartório eleitoral de Espumoso, falando aqui no Giro da Notícia.